Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião, a primeira após a suspensão dos trabalhos parlamentares em razão das eleições autárquicas ocorridas a dia 12. E aproveito a oportunidade para cumprimentar o Sr. Deputado Rui Cristina e felicitá-lo pela sua eleição. Presumo que, atendendo à incompatibilidade entre os cargos, vá optar pela de presidente que foi eleito, mas isso será obviamente uma opção sua. Não queria deixar de eu cumprimentar por isso. O ponto número 1, a discussão e votação das atas 7, 8 e 9. Elas foram distribuídas às senhoras e senhores deputados, não havendo objeções, colocá-las e à votação em conjunto. Não há nenhum pedido de palavra sobre as mesmas e, portanto, assim sendo, pergunto quem, relativamente às atas 7, 8 e 9, vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 7, 8 e 9. O ponto número 2, distribuição e nomeação de relator do projeto de lei 150, 17ª Legislatura, Pensão Legislativa, do LIVRE, que altera o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, alterando a obrigatoriedade de realização de estágio profissional para o acesso a membro efetivo da Ordem. A indicação do relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. E antes de perguntar ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, quem será o Sr. ou a Sra. Deputada relatora deste projeto de lei? É óbvio que ele é uma decorrência da redistribuição ou da ordem das competências relativas à ordem dos nutricionistas para a Comissão de Saúde, contrariamente ao que havia sucedido em legislatura anterior. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD indicará posteriormente o relator deste. Obrigado.
Muito obrigado. Então, até hoje, até ao final do dia, pode ser? Até ao final do dia, então, o Grupo Parlamentar transmitirá aos serviços o senhor ou a senhora deputada relatora. Ponto número 3, distribuição e nomeação de relator para a elaboração do parecer setorial na área da saúde sobre a proposta de lei 37, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, uma proposta de lei que vamos cuja designação vamos aprender de cor, porque a proposta de Orçamento de Estado para 2026 será muito repetida. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar, Sr. Deputado Susana Correia, faça favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, indicaremos o deputado relator até ao final do dia.
Também até ao final do dia. Eu recordo apenas que terá que ser, constará da Ordem de Trabalhos e terá que ser aprovado na próxima reunião, porque tem que, até dia 22 que tem que ser entregue. Então, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas que ficará como relatora.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, relativamente ao ponto 2, fica já adstrito a elaboração do parecer. Portanto, já referi que o parecer da setorial da saúde relativamente à proposta do Orçamento de Estado constará da Ordem de Trabalhos e terá que ser aprovado no dia 22, tem que ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, é a data limite. O ponto número 4 é uma deliberação sobre a admissão e nomeação de relator da petição 47, 17ª Legislatura, pela proteção contra a zona, menos iniquidade, mais sustentabilidade para o SNS. Ponto número 4, cujo primeiro 1149 assinaturas, cujo primeiro subscritor, curiosamente, é o Sr. Ex-Diretor-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge. Como tiveram a oportunidade de ver a proposta dos serviços, é a sua admissão. O objeto está perfeitamente determinado e, portanto, sendo aprovado, será ser nomeado um relator, mas, portanto, tratam-se de decisões sequenciais. Portanto, a primeira decisão que eu coloco ao plenário da Comissão é a decisão sobre a sua admissibilidade, com a proposta de que seja admitido. Portanto, relativamente, quem é que vota contra a admissão da petição? Não há. Quem se abstém, não há. Está admitido por unanimidade. E assim sendo, a indicação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia.
Será a Sra. Deputada Irene Costa.
Sra. Deputada Irene Costa, muito obrigado. Ponto número 5, só para informar, nos termos do artigo 128, número 2 do regimento, que baixaram entretanto à Comissão, com datas entre 23 e 26 de setembro, mas com a suspensão dos trabalhos, só hoje esta informação pode ser prestada. O projeto de resolução 317, primeiro do LIVRE, reforço da resposta das comunidades terapêuticas, também do livro Projeto de Resolução 299, 17ª, 1ª, Reforço dos Recursos Humanos nos Serviços de Comportamentos Aditivos e Dependências, do PCP, o Projeto de Resolução 309, Reforço da Capacidade das Unidades de Saúde do SNS no Distrito de Setúbal, e do CDSPP, o Projeto de Resolução 311, 17ª, 1ª, recomenda ao Governo que promova a melhoria das condições de vida das pessoas portadoras de deficiência auditiva. Portanto, nas próximas duas reuniões subsequentes, agradecemos a informação, se for o caso, de quererem ver discutidos no plenário da Comissão estes projetos de resolução. Se não, entenderemos que será para remeter a plenário da Assembleia. Ponto número 6. Definição da metodologia da apreciação na especialidade dos projetos de resolução. 122.79, 17ª, 1ª do PAN, que recomenda ao Governo o desenvolvimento de um projeto piloto com vista à criação de unidades de cuidado da maternidade. O projeto de resolução 285, 1ª do CDS, que recomenda um conjunto de cuidados às mulheres durante e após a gravidez. E o projeto de resolução 288, 17ª, 1ª do Bloco, unidades de cuidado da maternidade do Serviço Nacional de Saúde. Curiosamente, nenhum dos proponentes se encontra na sala. Era suposto, e é suposto, ser, uma vez que a possibilidade da especialidade de ser encontrado um texto comum, a iniciativa deveria caber ao maior grupo, portanto, seria o CDSPP, será transmitido por e-mail e, portanto, a menos que haja alguma outra sugestão de metodologia, mas não me parece, portanto, será isso que será feito, e, portanto, informaremos o grupo parlamentar do CSPP se está disponível para propor um texto comum, se não teremos que agendar uma data para a discussão e votação na especialidade. O não me parece razoável saírem três textos diferentes, uma vez que é possível, atento o tema, ser consensualizado um texto. Finalmente, ponto número 7, discussão e votação dos relatórios finais das petição das primeira petição é a petição número 10, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, petição pública pela comparticipação dos exames de endoscopia e colonoscopia com anestesia, cuja senhora deputada é a senhora deputada Cláudia Estevão, a quem de imediato dou a palavra. Faça a senhora deputada.
Muito bom dia a todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, portanto, na qualidade de relatora, apresento o relatório da petição número 10, subscrita por 120 cidadãos, recebida a 24 de junho de 2025 e distribuída à Comissão de Saúde a 11 de julho de 2025, nos termos do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Como objeto, os peticionários solicitam que a endoscopia, colonoscopia com anestesia, quando clinicamente justificadas, passem a ser comparticipadas pelo SNS, e que os testes respiratórios e de urina para Helicobacter pylori tenham comparticipação ou acesso gratuito no mesmo. A fundamentação invoca barreiras de acesso por intolerância à endoscopia sem anestesia e o impacto na prevenção e diagnóstico precoce de patologia gástrica, incluindo doença oncológica. Quanto à admissibilidade, a petição cumpre os requisitos formais dos artigos 9, 12 e 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, não se verificando fundamentos para indiferimento liminar. Sobre as diligências, não se encontram elencadas diligências adicionais no relatório, considera-se, porém, adequado o envio à tutela, para ponderação técnica e eventual decisão. Quanto à opinião do relator, nos termos regimentais, sendo esta opinião facultativa, não será emitida nesta sede. E como conclusões, propõe-se o envio do relatório ao Presidente da Assembleia da República, a não apreciação em plenário, atendendo ao número de subscritores nos termos do artigo 24, número 1, alínea A, da Lei do Exercício do Direito de Petição, a remessa à Sra. Ministra da Saúde ao abrigo do artigo 19 e a comunicação aos peticionários das providências adotadas nos termos do artigo 19, número 1, alínea M. E é este o parecer que se submete. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Portanto, está apresentado o parecer, que aliás já havia sido já distribuído às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Não registro nenhum pedido de palavra. E assim sendo, então, vou colocar a votação o parecer que acaba de ser apresentado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Cláudia Estevão o trabalho desenvolvido e felicito-a pela aprovação do parecer. O ponto número seguinte, a linha B do ponto 7, é uma petição 167, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, passagem do despacho 10.143 de 2009, 16 de Abril, que regulamenta as unidades de cuidado na comunidade para decreto-lei, cujo deputado relator é a Sra. Deputada Patrícia Nascimento, mas o Sr. Deputado Rui Cristina, dizem-me que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para pedir o adiamento do ponto, visto que a Sra. Deputada relatora não pôde estar presente. Muito obrigado.
Certíssimo.
Sim, mas...
Está bem, certo. Está certíssimo. Portanto, está requerido o adiamento e, portanto, está... não há objeções, portanto está aviado o linha B do ponto número 7. Outros assuntos, senhores deputados, só tenho duas notas. A primeira das quais, senhores deputados, estão recordados que havíamos alvitrado a possibilidade de deslocar antes do orçamento ao IPO, mas como sabem... não só com esta suspensão, mas com as jornadas parlamentares do Partido Socialista que ocuparão a próxima terça-feira, é todo impossível, uma vez temos que, de facto, desde logo pela aprovação do parecer setorial na quarta-feira, é totalmente inviável. Portanto, terá que ser para momento posterior ao Orçamento de Estado. Relativamente ao Orçamento de Estado, recordo, quer dizer, os senhores deputados já o saberão, mas não... quod abundat, non nocet, como dizem os latinistas, juristas, a audição regimental da Sra. Ministra da Saúde será no dia 31 de outubro, portanto, sexta-feira, às 15h30, isto no pressuposto, já dado por assento que o orçamento será aprovado na generalidade, portanto, a audição na especialidade será no dia 31. Queria pedir ao Chega e ao PSD, mas que o CDS não está presente, a indicação de representantes no Grupo de Trabalho da Saúde Sexual e Reprodutiva, continuamos à espera dessa indicação. O Chega indicou a Sra. Deputada Coordenadora, mas para além da Sra. Deputada Coordenadora, será necessário mais um elemento, e o PSD e o CDS-PP ainda não indicaram. Portanto, assim que for possível, agradecemos, porque de facto está pendente o início dos trabalhos nessa questão. E, finalmente, reiterar uma coisa que também os senhores deputados já foram todos objeto de um convite que foi distribuído. A sessão de abertura das jornadas de bioética que ocorrerão esta sexta-feira, presididas pelo PAR, tem um espaço temporal muito curto, porque é antes do plenário, mas, portanto, solicitaram-me que reiterasse o convite e o apelo à participação, neste caso à assistência na sessão de abertura, porque às 9h30 ela terá mesmo que terminar, porque há a conferência de líderes e, portanto, creio eu, às 9h30. Sr. Deputado Miguel Guimarães, pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, a propósito dessa questão, eu acho que era importante, se calhar, comunicar à Sra. Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida que a sessão plenária vai começar também às 9h. E se os deputados, porventura, forem todos para lá, no plenário não está ninguém. O que é uma... É às 9h30? Ok, então peço desculpa, mas aqui aparece mais...
Não, é oportuna a referência, porque é precisamente isso. O convite original era para às 9h30, mas às 9h30 começa o plenário, portanto, entretanto, foi reenviado um outro convite, articulado com o PAR, portanto, a sessão será às 9, encerrará às 9h30, por isso... A hora, de facto, também não é muito convidativa, por isso também o apelo para que na sexta-feira às 9 possamos estar. Também foi dirigido aos senhores deputados da primeira comissão e, portanto, não tenho... Tenho a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar que esta será a minha última comissão de saúde. Termino hoje também o meu mandato como deputado, com um profundo sentido de... Diga? Sim, mas não. Termino com um profundo sentimento de gratidão, tentei fazer o melhor que podia nestes últimos 6 anos, como deputado eleito pelos portugueses. Irei para outra missão, Quero-vos agradecer a todos vocês que fizeram parte da minha vida nestes últimos anos, sempre com um sentido, todos vocês, com um sentido, com ideias, com ideologias diferentes, mas sempre com um sentido muito próximo de querermos sempre o melhor para os portugueses. Quero-vos desejar felicidades, quero-vos desejar um bom trabalho e uma boa continuação. E sabem que podem contar comigo, não é? Não estarei cá, estarei noutra função, noutra missão. Mas para vos dizer que foi um prazer. Criei cá muitas amizades, independentemente das cores políticas, e isso é o que conta, são as pessoas. As pessoas é que contam. Muitas vezes os partidos devem ser secundarizados e colocar sempre as pessoas em primeiro. Muito obrigado, padre, pelo...
Senhora... Palavra à senhora deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em nome e em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui na Comissão de Saúde, em primeira mão desejar um excelente mandato no poder local e, em segunda mão, agradecer ao deputado Rui Cristina o trabalho que foi possível desenvolver nesta Comissão de Saúde, independentemente, claro, do partido que representamos e, portanto, os nossos votos de muito sucesso em representação desta nova função que abraça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, também para o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar democraticamente o Sr. Deputado Rui Cristina pela vitória nas eleições autárquicas, desejar-lhe um ótimo mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal de Albufeira e dizer-lhe também que, da parte do PSD, foi um privilégio naquilo que é a discussão dos temas da saúde nesta Comissão, conviver quer com o seu deputado, quer com o seu grupo parlamentar, e dizer que esperamos que tenha o empenho na Câmara Municipal de Albufeira que teve nesta Comissão de Saúde, certamente que quer os munícipes, quer os portugueses, sairão também eles vitoriosos daquilo que é a discussão democrática dos temas que nós discutimos aqui na Comissão de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Reiterar, foi assim que eu comecei a reunião, desejando as maiores felicidades ao Sr. Dr. Cristina, mas obviamente também aproveitar para testemunhar o quão qualificada foi sempre a sua participação nos trabalhos e generalizadamente, se não unanimemente, a simpatia que nos merece a todos e obviamente desejar as maiores felicidades. Não sei se nos meses de estio nos cruzaremos, seguramente, mas, portanto, Sr. Deputado e a todos os senhores deputados, as maiores felicidades. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.